Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu começo, à semelhança da senadora Ana Rita, por desejar ao presidente Lula plena, rápida recuperação. A notícia de sua doença nos aturdiu a todos, mas logo em seguida vieram versões mais tranquilizadoras, produzidas pela sua equipe de médicos e com a total aquiescência do presidente, que dá um exemplo realmente de como essas questões devem ser tratadas por pessoas que vivem a vida pública. Transparência mais absoluta. E essas notícias tranquilizadoras nos dão conta de que o seu tumor pode ser tratado de forma não invasiva e que a esperança de recuperação, de remissão total, é enorme. E é nesse sentido que vão também os meus votos. Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, apenas para fazer um registro de um projeto de lei que apresentei, inspirado por um colega desta casa, pelo senador Mozarildo Cavalcante. Sua Excelência é um dos senadores mais assíduos às sessões do plenário, do Senado, e mais frequentes na tribuna. E na semana passada, Sua Excelência fez um apanhado dos trabalhos e das conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito que funcionou no Senado na legislatura passada, presidida pelo senador Heráclito Fortes, tendo como relator o senador Inácio Arruda. O tema desta CPI eram as organizações não governamentais e irregularidades cometidas sob cobertura dessas organizações. E o senador Mozarildo Cavalcante nos chamou a atenção para o relatório dessa comissão, que infelizmente não chegou a ser votado. Ao tomar conhecimento do relatório, encontrei ali a minuta de um projeto de lei formulado há 2 anos atrás, mas de enorme atualidade. Exatamente um projeto de lei que cria um marco legal para o relacionamento entre o poder público e as organizações não governamentais, que, por delegação do poder público, assumem um papel importante na execução de políticas públicas na área da saúde, da educação, da capacitação profissional, da assistência social, e que, nos últimos tempos, vem sendo colocadas numa atmosfera sulfurosa, numa atmosfera de suspeição, por conta do desvirtuamento dessa relação, relação poder público, organizações não governamentais. Os dados do IBGE mostram, na última pesquisa de que tenho conhecimento, que existiam no Brasil, em 2005, senhor presidente, 338 mil organizações desse tipo, organizações voluntárias, sob forma de fundações ou de sociedades civis. 338 mil. 35% delas, é o dado do IBGE, se dedicam à defesa de interesses, de direitos dos cidadãos. Um grande número delas são de inspiração religiosa, cerca de 1/4 dessas ONGs. 7% delas se dedicam à educação e à capacitação profissional. Portanto, é um universo imenso de gente dedicada a fazer o bem dos outros, a sair da esfera da sua vida puramente privada e se dedicar altruisticamente a trabalhar em proveito da coletividade. De uns anos para cá, o poder público passou a estabelecer com essas organizações convênios que, em muitos casos, foram plenamente exitosos, têm sido plenamente exitosos. Me refiro, por exemplo, aos convênios que o governo de São Paulo, desde o governo do saudoso governador Mário Covas, vem atuando na área da saúde, na gestão de hospitais públicos, dando a esses hospitais um caráter público não estatal. São organizações sérias, como as Irmãs Marcelinas, da Zona Leste de São Paulo, como a Fundação Faculdade de Medicina, como a Fundação Oswaldo Ramos, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e outras organizações deste nível e desse porte. Acontece que, nos últimos anos, também, esta boa ideia acabou sendo pervertida. O senador José Agripino, num discurso que antecedeu a este, fez referência a uma outra boa ideia que acabou sendo pervertida, que é a possibilidade da abertura de vagas nos vestibulares para alunos que tenham sido bem-sucedidos nos exames de avaliação que levam em conta o conjunto do percurso do aluno no ensino médio, o Enem. Uma experiência, uma ideia boa, uma ideia generosa, uma ideia democratizante, que acabou sendo pervertida pela incompetência, pela incúria, pela falta de planejamento, de tal maneira que nós já temos 5 anos seguidos em que a juventude brasileira é vítima de lambanças que decorrem da má preparação dessas provas. Com as ONGs, aconteceu um fenômeno semelhante. Uma ideia boa de se estabelecer relações com setores da sociedade civil para levar adiante projetos de interesse público, com a agilidade, com a largueza de objetivos, com o pluralismo que caracterizam as organizações não governamentais. Em decorrência de uma forma de organizar o governo que consistiu em lotear os aparelhos governamentais entre partidos políticos, facções de partidos políticos, chefes políticos, que passavam a contratar ONGs de amigos, de companheiros, de correligionários partidários, para que essas ONGs, recebendo dinheiro público, ao lado de uma atuação conforme ao contrato de parceria, muito aquém daquilo que o contrato prevê, embolsar dinheiro para engordar as caixas, a caixa dos seus partidos ou o bolso dos seus gestores. Com isso, as ONGs acabaram vivendo hoje sob um clima de suspeição injusto, porque a grande maioria das organizações não governamentais são organizações sérias que desempenham bem o seu trabalho no interesse da população brasileira. Há inúmeros problemas que explicam o desvirtuamento desta relação poder público-organizações não governamentais. Já me referi a um deles, que é a fisiologia na gestão, o fisiologismo na gestão de alguns ministérios nos governos dirigidos pelo PT, mas há também outros problemas. A falta de uma estrutura de fiscalização efetiva, como há pouco tempo foi apontado pelo Tribunal de Contas da União. Problemas de gestão de toda a ordem. Mas há, é preciso reconhecer, um vazio legal, um vazio de normatização. E este era o objetivo da comissão de inquérito, entre outros, produzir um texto que pudesse suprir essa lacuna legislativa do nosso ordenamento jurídico. E foi exatamente esse texto que eu pensei. Escoimei o texto de algumas disposições que me pareciam inconstitucionais e apresentei a deliberação, estará dentro em breve a deliberação das comissões e depois do plenário desta Casa. Neste projeto, senhor presidente, para a sua elaboração, concorreram, além dos parlamentares, membros da CPI a que me refiro, concorreram especialistas do terceiro setor, dirigentes da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, técnicos do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, e acabaram por formular um belo texto. E eu registro com alegria que a presidente Dilma Rousseff determinou a criação de um grupo de trabalho para estabelecer regras administrativas no âmbito do Executivo, que são, em grande parte, inspiradas por este, pelo projeto de lei a que me refiro. Mas, para dar maior solidez, independentemente do trabalho que venha a ser feito no âmbito da Presidência da República, para dar mais solidez, eu diria, a esse regramento, é que eu apresentei, é que eu considero conveniente a aprovação do projeto. Nesse projeto, se atribui responsabilidades bem definidas aos gestores das organizações não governamentais, aos seus dirigentes e aos responsáveis do poder público. Se diz exatamente quem deve fazer o quê e quem é responsável por qual parcela do projeto coletivo. Se estabelece, inclusive, responsabilização do pessoal, dos dirigentes dessas organizações que, por má fé, escaparem ou trabalharem contrariando ou frustrando os objetivos. Se estabelece normas de prestação de contas que devem seguir o padrão das normas brasileiras de contabilidade. Cria-se, senhor presidente, um antídoto eficaz contra o clientelismo, contra a escolha de entidades para atender não ao interesse público, mas ao interesse particular do dirigente público que as escolhe, dando total transparência à forma de escolha dos projetos e das ONGs que deverão levá-los adiante, sob a forma de concursos públicos, de chamamento público de projetos, de tal forma que todas aquelas organizações que estejam habilitadas, cujo objeto de trabalho coincida com o tema proposto para a parceria, possam ter a oportunidade de se candidatar e ver a sua organização escolhida, independentemente da proximidade com esse ou aquele partido político. É, portanto, senhor presidente, um projeto que, se for acolhido pelo Senado e pelo Congresso Nacional, com as modificações, evidentemente, que os meus colegas julgarem oportunas, creio que vai contribuir para que nós possamos resgatar estas organizações que são, na sua imensa maioria, repito, sérias e dedicadas, deste clima de suspeição no qual elas estão hoje imersas por culpa de maus gestores, de maus políticos e de maus administradores. Muito obrigado.